Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 4, versículos do 4 ao 12, a injustiça no mundo.
Bom dia a todos. A injustiça no mundo. Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser. Mas é melhor ter pouco numa das mãos, como paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. É como, para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é uma ilusão. É triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda e ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e esquentar, mas um sozinho é como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar. Amém.
Solicito a nossa secretária, primeira secretária Zuma, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, primeira reunião ordinária, ata número 1 de 2023. Aos dois dias do mês de fevereiro de 2023, no plenário Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixou de comparecer a vereadora Zuma Cinello, conforme empenho 35 e 36 de 2023. Às 10 horas e 35 minutos, o presidente vereador Jolcei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Gálatas 6, versículos de 1 a 5, ajudem uns aos outros. Na sequência, o presidente vereador Jolcei Alves Gonçalves solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de tribuna livre número 1, protocolado sobre o número 48 de 2023. Foram aprovados os requerimentos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 de 2023, protocolado respectivamente sobre os números 35, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 70, 73, 74, 78, 79, 80, 81 e 82 de 2023. Foram aprovados os requerimentos verbais do vereador Carlos Delgado, líder do governo, que solicita autorização para o prefeito municipal Rony Melo para afastamento para fora do estado por motivos pessoais e comunicou que o vice-prefeito Fernando Tarragô assumirá o poder executivo do vereador Egídio Carvalho, que solicitou providências em relação à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado para que haja um reforço efetivo para a Corporação de Bombeiros de Uruguaiana no período de dezembro, janeiro e fevereiro, e do presidente vereador João Sei Gonçalves, que solicitou autorização para afastamento do município e do estado por motivos pessoais, conforme requerimento interno. Os requerimentos verbais deverão ser convalidados até 9 horas desta sexta-feira, dia 4 de 2 de 2023, do protocolo da casa. Foram aprovadas as moções 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de 2023, protocoladas respectivamente sobre os números 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 62, 65, 72, 76 e 77 de 2023. Foram aprovados os regimes de urgência urgentíssimas aos seguintes projetos. Projeto de Lei 10, protocolado sobre os números 67 de 2023. Do Poder Executivo, que inclui programa Ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, de que trata a Lei nº 5.454, de 6 de outubro de 2022, e Projeto de Lei nº 11, protocolado sobre o número 67 de 2023. Do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 12.366.598,58. O vereador Bispo Padovan solicitou vistas ao projeto de lei número 11, protocolado sobre o número 67 de 2023. Matérias do expediente serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei nº 7, protocolado sobre o número 45 de 2023, do vereador José Clemente, que altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 3.966, de 22 de junho de 2010. Que institui no calendário oficial do município a Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei nº 8, protocolado sobre o número 59 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre a política de prevenção e evasão a abandono escolar no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei número 9, protocolo sobre o número 64 de 2023, do vereador Zácaro, que equipara as pessoas com doença renal crônica às pessoas com necessidades especiais no município de Uruguaiana. Projeto de Lei número 12, protocolado sobre o número 71 de 2023, do vereador Clemente, que institui o ciclo de debate sobre enfrentamento ao combate contra crianças, mulheres e idosos do município de Uruguaiana e da outra providências. Projeto de Lei número 13, protocolado sobre o número 75 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana a campanha Janeiro Branco, mês de estímulos aos cuidados e conscientização da saúde mental e emocional. Projeto de Lei número 14, protocolado sobre o número 83 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que institui o Dia da Conscientização da Prevenção do Síndrome Alcoólico Fetal, a ser realizado anualmente no dia 9 de setembro, no município de Uruguaiana. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 6, protocolado sob o número 055 de 2023. Ofício número 7, protocolado sob o número 63 de 2023. Ofício número 8, protocolado sob o número 69 de 2023. Correspondências recebidas de diversos. E-mail 1, protocolado sob o número 27 de 2023. E-mail 2, protocolado sob o número 27 de 2023. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido ofício número 2 de 2023 e autógrafos 1 a 6 de 2023. Correspondências adversas. Expedidos ofícios números 22 a 36 de 2023 e ofícios número 1 e 2 da SISMES. Usaram o período de comunicações os vereadores Jolcei Alves, vereador Bispo Adovan. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 14 horas e 34 minutos, o presidente, vereador Jolcei Alves Gonçalves, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jaber Alves, oficial legislativo, lavei a presente ata, sala Ramão Barbate Filho, aos 2 dias do mês de fevereiro de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos para a ordem do dia. Primeiramente, eu quero, na pessoa do capitão Gruner, no dia de hoje, dar as boas-vindas a todos os militares ao nosso parlamento, bem como todas as pessoas também presentes no nosso auditório, os assessores. Sejam muito bem-vindos. Ordem do dia. Solicito à secretária Zuma, nossa primeira secretária, que faça a leitura dos requerimentos.
Quero também cumprimentar o capitão Brunner e todos os oficiais, que sejam bem-vindos a esta casa. Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre. Protocolo 107 de 2023, da vereadora Zuma Ancinello, solicita a tribuna livre para a capitã de corveta, a excelentíssima senhora Elaine de Carvalho Pontes Martins, a fim de explanar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na delegacia fluvial do nosso município. Requerimento número 27, protocolo 89 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo troca de lâmpada na rua Homero Tarragô, em frente ao número 1212, na Vila Ipiranga. Requerimento número 28, protocolo 90 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo informações sobre o programa Banco da Ração de Utensílios para Animais, conforme determina a Lei nº 5.032, de 29 de maio de 2019. Protocolo número 29, protocolo 91, de 2023, vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo colocação de placa de sinalização pare na via de cruzamento entre as ruas Santana e Bento Gonçalves. Requerimento número 30, protocolo 93, de 2023, vereador Bispo Padovan, solicita a concessionária responsável pelo serviço de fornecimento de energia elétrica no município, RGE, informações referente ao funcionamento de transformador de energia na rua Duque de Caxias, entre as ruas Bento Martins e Tiradentes, no centro. Requerimento número 31, protocolo 97 de 2023. Vereador Carlos Delgado solicita ao DENIT melhorias nos trevos de acesso ao município, de competência do departamento. Requerimento 32, protocolo 99 de 2023. Vereador Paulo Klenubing solicita autorização para se ausentar-se do município e país no período de 11 a 16/2/2023. Requerimento número 33, protocolo 100 de 2023. Vereador Paulo Klenubing solicita ao Executivo troca de lâmpada na rua Bento Gonçalves, esquina com Santana. Requerimento número 34 a 37, protocolo 102 a 106. Vereadores Marcelo Lemos e Cristiano Bonapace solicitam ao Executivo que sejam realizadas manutenção, limpeza, troca de lâmpadas, retirada de lixo no cemitério Nossa Senhora de Santana. Requerimento número 35, protocolo 103 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo providências em relação à manutenção e iluminação pública ao redor do posto ESF4, na Coab 1.
A palavra ao vereador Marcelo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadora Zuma, colegas vereadores, quem nos acompanha através das transmissões da rede, os militares que se encontram no plenário, bem como o plenário que nos acompanha. Esse é mais um pedido nosso de providências em relação às demandas que vêm da comunidade. No entorno do posto de saúde da Coab 1, nós estamos com uma precária iluminação pública. Também na questão de reequiparamento do posto, nós já entramos em contato com o secretário de saúde, tem um mês aproximadamente, um pouco mais de um mês, e porque o posto não tem geladeira. Não tem geladeira, e ali nós estamos no aguardo. Não só esse posto, tem outros postos também que não tem geladeira para os funcionários, as pessoas que trabalham levarem água e os líquidos para enfrentar os dias de calor. Então já foi feito pedido e encaminhamento, inclusive semana passada aprovamos um requerimento referente a isso, para que sejam equipados os postos para poder melhorar o atendimento. Em relação à iluminação, hoje é um problema do município, se propaga muito a questão da iluminação de LED agora na Presidente Vargas, só que é um trecho, a grande parcela do município está com uma precária iluminação, e por isso nós viemos reforçar em tão importante área, que é o posto da Coab 1, que as pessoas transitam, vão no posto, saem e necessitam da iluminação pública adequada, até por motivo de segurança. Obrigado.
Senhora secretária, então, dá continuidade, por gentileza, aos requerimentos.
Requerimento número 36, protocolo 104 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo estudos para a implantação de redutor de velocidade na rua 15 de novembro, em frente ao número 5.400. Requerimento número 38, protocolo 108 de 2023, da vereadora Zuman Cinello, solicita ao Executivo informações como estão sendo prestados os serviços de alta e média complexidade em nosso município e região. Requerimento 39, protocolo 109 de 2023, da vereadora Zuman Cinello, solicita ao Executivo informações como estão sendo realizados os exames de imagem no município e por prestadores terceirizados, e qual o tempo de agendamento por exame solicitado. Requerimento número 40, protocolo 110 de 2023, da vereadora Zuman Cinello, solicita ao Executivo viabilidade de serem feitas melhorias físicas em nosso pronto-socorro, para melhor atender a comunidade, bem como a viabilidade de dispor de médicos para os atendimentos plantonistas. Requerimento número 41, protocolo 111 de 2023. Vereadora Zuman Cinello solicita ao Executivo a contratação de médicos especialistas em reumatologia para atendimento na Secretaria de Saúde.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a nossa primeira secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 28, protocolo 85 de 2023, do vereador Clemente. Congratulações e louvor ao delegado da Polícia Civil e aos policiais civis da 1ª Delegacia da Polícia Civil em Uruguaiana pelo relevante trabalho de investigação que resultou na prisão de um indivíduo que praticava furtos em estabelecimentos comerciais.
Com a palavra o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Bispo Padovan, que conduz os trabalhos nessa manhã, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, plenário que nos acompanha nesta manhã, uma saudação especial sempre aos nossos colegas da Brigada Militar, na pessoa do Capitão Gruner e demais integrantes do 6º BP Choque que aqui estão, a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, senhoras e senhores vereadores e comunidade. Quando a gente faz aqui referências elogiosas aos mais diversos segmentos da sociedade, e com muita frequência nós temos aqui aprovado referências elogiosas através de moções também aos segmentos da segurança pública, mais uma vez eu quero aqui exaltar um trabalho de um segmento da segurança pública que é a Polícia Civil através da 1ª Delegacia de Polícia coordenada pelo delegado Matheus. Lá, mesmo com uma equipe, como é deficitária, e não é novidade, o déficit de policiais no Rio Grande do Sul, em todos os setores, e também pode muitas vezes pensar que fazer a prisão de uma pessoa, de um indivíduo que comete delitos, e aí esses delitos reiterados na área central, parece que uma pessoa que está fazendo isso, quando passa a se conhecer quem é após a prisão, também julga-se muitas vezes que esta pessoa não representa perigo. E ao contrário disso, a gente sabe que essas pessoas, que muitas vezes são usuárias de drogas, são pessoas que representam sim perigo e também causam extremamente prejuízo à população. Esse indivíduo que foi preso pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia após uma brilhante investigação, ele trouxe sucessivos prejuízos ao comércio, a residências, e era literalmente um alvoroço da população querendo saber quem era essa pessoa que cometia esses delitos. E a Polícia Civil passou a fazer esse trabalho e, através de imagens, começou a identificá-lo. E, mais tarde, a prisão dele, que resultou, né, naquela sensação de maior segurança para a nossa comunidade. Pois esta pessoa, e eu estive, vou citar como exemplo, aqui numa barbearia, num salão ali, o profissional me disse que em duas oportunidades esta pessoa conseguiu quebrar as vidraças da janela, arrebentar a grade, que eu não sei como que ele fez isso, em duas vezes, e entrou para dentro e subtraiu, roubou, furtou de lá todos os equipamentos que ele havia comprado há menos de uma semana, porque ele tinha sido alvo de furto, desde a televisão, máquinas, o que pôde fazer. Então, isso é apenas um exemplo do dano que esse indivíduo causava. E, como disse aqui, muito embora para alguns possa representar que é obrigação, mas essa obrigação deve ser também referenciada. E nós não vamos deixar nunca de fazer a referência de ações que tragam tranquilidade à nossa comunidade. Então, esta moção que estamos fazendo aqui, pedindo que no dia 14 a equipe da primeira delegacia também venha aqui, é para que eles se sintam prestigiados, saibam que nós, que representamos a comunidade uruguaiana, lembrem e esteja presente junto a eles de que a população reconhece o trabalho das forças de segurança. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Muito bem, solicito então a nossa secretária que dê continuidade à leitura das moções.
Moção número 29, protocolo 88 de 2022, da mesa diretora, congratulações e louvor em comemoração ao 101º ano de criação da Brigada Charrua. Moção número 30, protocolo 96 de 2023, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor para a equipe Boca Juniors de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, pela conquista da Liga Amadora. Moção número 31, protocolo 101 de 2023, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Paulo Fernandes dos Santos Soares. Moção número 32, protocolo 105 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Joana do Horto de Oliveira.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Progressista se assoma às moções, presidente.
A bancada do PDT se assoma às moções, senhor presidente.
Bancadas republicanas se assomam às moções.
Todas as bancadas, então, estão se somando às moções. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, solicito uma interrupção na reunião para que a Comissão de Finanças possa analisar os projetos 10 e 11 de questões orçamentárias.
Por solicitação do líder do
senhor
governo...
Senhor presidente,
pois não.
Não daria para nós, antes da interrupção da reunião, vereador Carlos, por questão de emprego do pessoal que precisa sempre estar trabalhando na área de segurança, para nós fazer a entrega da referência elogiosa da moção ao efetivo do sexto do PEXOC.
Temos anuência dos vereadores?
Perfeito.
Perfeito.
Então, interrompemos a nossa... Peço um minuto da palavra, apenas
para
fazer a referência. Senhora e senhores vereadores, nós protocolamos aqui uma moção que foi aprovada também aqui pelo Poder Legislativo em decorrência da atuação das forças de segurança, mas especialmente a atuação do 6º Batalhão de Policiamento de Choque. Aí aqui está o subcomandante Capitão Gruner e um expressivo número de colegas nossos da Brigada Militar, acompanhado de seus familiares, aqui na pessoa da esposa do soldado Lago, a Odete. Eu cumprimento as demais. Mas fazer uma referência, senhoras e senhores vereadores, de que, como a gente fala aqui muitas vezes e critica também situações que envolvam a insegurança da nossa comunidade, e aqui estava assolada a região nossa da fronteira oeste, pelos sucessivos crimes, principalmente de abigeato e dano ao patrimônio na área rural do município. E uma quadrilha estabelecida mais às margens do Rio Uruguai e circulando na área da Barra do Quaraí, Uruguaiana, inclusive fazendo enfrentamentos com agentes de segurança dos países vizinhos, do Uruguai, da Argentina. E sabido era de que havia entre eles uma liderança, como já foi mencionado aqui, que inclusive, né, já havia baleado um policial de outro país neste crime continuado, principalmente que era o abigeato. Então, o 6º Batalhão de Choque, com o emprego da sua equipe de inteligência, passou a atuar na região e lá foi localizado, então, parte deste pessoal que fazia esses atos criminosos, aonde a liderança, né, e o arquiteto de todos esses crimes estavam lá. Lamentavelmente, depois de constatar que essa pessoa estava armada e que não quis obedecer às ordens da polícia, houve um enfrentamento e, obviamente, de que a vida, nesses casos, é uma opção para cada um. E essa pessoa veio a falecer. Mas de todo o extrato de tudo isso, é de que já vão, vereador Marcelo, praticamente 50 dias, se não mais, de que não há, vereador Carlos, registro de crimes na área rural, de tudo aquilo que vinha e era clamor dos produtores rurais e da comunidade rural em razão desses atos criminosos. Então, a exitosa ação do nosso 6º Batalhão de Choque, com esses colegas que estão aqui, nós não podemos deixar, e aqui foi aprovada por todos, esta moção, e nós queremos também deixar registrado fatos como este, que trazem tranquilidade à nossa comunidade de bem, e é para isso que as forças de segurança trabalham, para as pessoas de bem. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo essa referência e vamos entregar, talvez singela, Capitão Gruni e colegas, uma lembrança, mas é uma lembrança de suma importância e de valor histórico, inclusive, porque nós precisamos sempre, e eu sei disso, trabalhar e dar a segurança que toda a comunidade merece, inclusive as nossas famílias. Então, quero mais uma vez referenciar a atuação e parabenizá-los por tudo aquilo, e tenho certeza que todos têm o compromisso, aquele que juramos, inclusive, de pagar com a nossa vida a defesa da nossa comunidade gaúcha. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.
Colocamos à disposição a tribuna, se algum dos militares quiser fazer uso da tribuna, da palavra, nesse momento, Capitão Gruner, por gentileza.
Um bom dia a todos. Na pessoa do Bispo Padovan, cumprimento os demais vereadores. Como o Clemente bem falou, todos aqui trabalhamos uma profissão que escolhemos, né? E quando a gente entra na brigada, o nosso juramento, né? É poucas as profissões que fazem esse juramento, que é o juramento de servir a sociedade, né? Mesmo com o risco da própria vida, né? Então, todos os dias ali, o efetivo, todos os policiais, né? Eles saem do conforto dos seus lares, né? Saem do aconchego da família, né? Com a missão, né? Essa missão aí é proteger a sociedade, né? Proteger a sociedade e voltar. Isso aí é o que todo mundo espera, né? A família espera, né? Então, a gente vai em inúmeras missões. E essa missão aí não era nada diferente das demais, mas era uma missão com um risco em potencial, né? Quando conversava com o pessoal lá, quando a gente foi, a gente sabia que poderia haver esse enfrentamento, né? Era uma, o Clemente falou, é um indivíduo que deixou um policial, um argentino ali, cego, né? Então ele já tinha baleado policiais do Uruguai e e o último da Argentina. Então, sabíamos do risco que a gente estava correndo, né? Mas, como bons e fortes brigadianos, né, a gente vai, enfrenta a questão do perigo, né? E gostaria de agradecer o reconhecimento dos senhores, né, quanto à nossa instituição, e estamos aí para servir e proteger, né, a sociedade de Uruguaiana e a comunidade da área rural.
Com a palavra o vereador Egídio.
Muito bem, senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, capitão Gruner, integrantes do nosso 6º BP Choque, gostaria de dizer que esta foi a mais importante conquista da história de Uruguaiana na questão segurança pública. Sempre tivemos a nossa brigada militar, a nossa briosa brigada militar, tivemos a nossa Polícia Rodoviária Federal, a nossa PRF, hoje também com consideráveis evoluções na sua área de abrangência, na sua estrutura. E Uruguaiana é uma cidade privilegiada, porque vejam, senhores, apenas 6 municípios no estado do Rio Grande do Sul foram contemplados com o BP Choque. E é uma polícia preparada para tudo, para o que der e vier. Extremamente preparada. Isso nos orgulha e muitos municípios devem ter desejado ter um BP Choque. É um grande privilégio para a Uruguaiana e não seria diferente, vereador José Clemente. Os índices de criminalidade, vereador Marcelo Lemos, temos acompanhado, têm diminuído consideravelmente pela atuação, e não especialmente, não só pela presença do nosso BP Choque, mas também pelo trabalho da Brigada Militar, da nossa Romu, da nossa Polícia Civil e da nossa Polícia Rodoviária Federal. Somos uma cidade que tem características de vulnerabilidade geográfica pelo fato de estar fazendo fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Então, o que é prática comum, os senhores que são militares sabem, todo delinquente ele busca uma fronteira. Por quê? Pode ser um argentino que comete delitos lá e ele procura a fronteira para passar por Brasil e aqui ficar impune. Como também delinquentes brasileiros que se valem desta proximidade com a Argentina e com o Uruguai, que se valem também para cruzar a ponte ou passar o rio e tornarem-se impunes. Então, este detalhe, esta característica, não é, que tem Uruguaiana, hoje está tendo um enfrentamento destas polícias todas preparadas, em especial o 6º Batalhão de Choque de Uruguaiana, que nós reverenciamos e que permaneça por muitos e muitos anos aqui, quando Frederico Antunes, nosso deputado estadual, lutava, brigava para que o BP Choque viesse para a Uruguaiana, muitos municípios entraram na disputa. Mas a vitória, felizmente, foi nossa, para a nossa alegria, para o nosso contentamento e para a nossa segurança cada vez mais precisa. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Suspendemos então a nossa reunião por algum momento para a entrega dos certificados e um registro fotográfico. Senhores vereadores, vereadoras, estamos retomando as nossas atividades, o nosso trabalho. Por gentileza, solicito aos senhores vereadores que ocupem os seus lugares para a retomada das nossas atividades.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, como líder do governo, solicito a inclusão dos PLs orçamentários número 10 e número 11.
Por solicitação do líder do governo, eu coloco em votação a inclusão na pauta dos seguintes projetos. Projeto de lei número 10, o protocolo 67, do Poder Executivo, que inclui o Programa e Ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2023, e trata da Lei número 5.454, de 6 de outubro de 2022. Também o Projeto de Lei número 11, o Protocolo 67, / 2023-LER, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de R$ 12.366.598,58. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A inclusão dos referidos projetos está aprovada. Solicito ao segundo secretário, vereador Egídio Carvalho, que leia os pareceres para nós, por favor.
Muito bem, senhor presidente, vamos à leitura, então, do parecer que chega a esta casa, a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo e que inclui programa de ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, e que trata da Lei número 5.457, de 6 de outubro de 2022, fazendo uma correção. A Lei número 5.454, de 6 de outubro de 2022. E de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias os seguintes itens: 1. A Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural, a execução do programa 4174, pavimentação da Rua Dirmácia, trecho 1, do programa 4175, pavimentação nesta mesma via, trecho 2, do programa 41/6, pavimentação da Avenida Setembreiro de Carvalho, do programa 4037, pavimentação de via conforme contrato de repasse do programa 4177, pavimentação asfáltica da Rua Gregório Peregaray Filho, do programa 4173, melhoria da infraestrutura rodoviária. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a execução do programa 4031, construção da cobertura e revitalização da quadra poliesportiva do Distrito de São Marcos, do programa 4032, aquecimento e revitalização da piscina pública do programa 4033, construir pista de skate do programa 4034, recuperação de espaços esportivos do programa 4035, programa Ilumina RS. A Secretaria Municipal de Turismo, a execução do programa 4169, construir centros de apoio ao turista do programa 4171, construir área turística junto ao Largo da Beira Rio e do programa 4172, revitalização de infraestrutura do Shopping da Baixada. Cumpre esclarecer que o projeto de lei encontra-se instruído com a descrição dos programas, bem como os valores individualizados de cada empreendimento. Ante o exposto, após a análise da documentação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, relator.
Coloco em discussão, com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Zuma. Mais uma suplementação de verba, mais uma abertura de crédito adicional. Ano passado foram mais de 150 milhões em abertura de crédito, o que corresponde a 40% do orçamento do município. Realmente demonstra que a nossa carta orçamentária é fictícia. E agora mais uma abertura de crédito de 12 milhões de reais, mais de 12 milhões de reais. Um projeto de 220 páginas, que só a lei tem 11 páginas. Mais uma vez um afogadilho para que essa casa aprove recursos nas mais variadas rúbricas, que vêm questões importantíssimas dentro de um projeto em que tem questões não tão importantes assim. E algumas que são necessárias do debate. Aqui, por exemplo, tem mais R$ 300 mil para a orla, para a calçada da beira do rio. Tem mais R$ 300 mil aqui dentro. Tem mais R$ 1.890.000 208 mil, se eu não me engano, esse valor. É que é tanta coisa que a gente acaba tendo dificuldade até de olhar. Que é para Setembrino de Carvalho, que já tem 5 anos de obra. Isso aqui é recurso importante, é recurso da população. Isso aqui é recurso da cidadania. 12 milhões de reais é mais uma suplementação do governo. Ano passado foi 40% do orçamento que teve abertura de crédito. 40% do orçamento. Em nenhum lugar se faz isso. Eu duvido, vereador Carlino Bin, que no seu consultório o senhor altere 40% do orçamento ao longo do ano. Vereador Padovan, que na sua igreja o senhor altere 40% da previsão orçamentária ao longo do ano. Vereador Clemente, que lá na Banf se altere 40% da previsão orçamentária ao longo do ano. Eu duvido. Eu duvido. Mas a Prefeitura da Uruguaiana pode. 40% do orçamento alterado. Eu não tenho como votar a favor desse projeto. Não tenho como. Ah, embora tenha muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa aqui dentro, é importante dizer, mas não tenho como votar a favor. Então nós precisamos ter dentro das nossas peças orçamentárias ou um maior debate, ou uma profundidade maior até desta casa, minha, do meu gabinete, da cidadania, da Secretaria de Planejamento, mas nós não podemos ter um orçamento que se altere 40%. Quanto ao orçamento do município de Uruguaiana, vereador Delgado? Eu já fiz essa pergunta uma vez aqui, ficou todo mundo me olhando. O orçamento do município de Uruguaiana é 400 milhões e 500 mil reais a previsão para esse ano. 40% disso é mais de 150 milhões de reais. É uma mega sena. Então, quando nós não temos a profundidade do orçamento, a realidade de nada serve o orçamento. Tem muita coisa boa aqui, mas eu não tenho como votar a favor desse projeto, tendo em vista que tem algumas questões que nós temos que debater, mais 300 mil para a calçada que já custa 1 milhão. Está aqui dentro. 282 mil, acho que é. É mais 300 mil para uma calçada que já custa 1 milhão. Então tem, que não tem nem banheiro. Então tem algumas questões aqui que nós precisamos levantar, que nós precisamos debater. Eu peço a atenção dos colegas. Esse projeto tem 200 páginas. Só a lei tem 11 páginas, só a lei. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador queira discutir o projeto? Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Está aprovado o PLO número 10/2023. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 11. Vereadora Zuma, por gentileza.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 11/2023, Protocolo 0068 de 2023, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 12.366.598,58. Relator, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 12.366.598,58. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rúbricas da administração municipal. Alínea A, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Alínea A1, na Funcional, Políticas de Extensão Rural, Comercialização e gestão na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4.058, fonte de recurso, 17 mil, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1.167, aquisição da máquina, de máquina agrícola e veículo por aporte a realizar-se conforme convênio com a MAPA, a linha 2, A2, na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisas e desenvolvimento na categoria econômica de material de consumo, 4056, fonte de recurso 2700, outras transferências e convênios ou instrumentos congêneros da União, detalhamento da fonte de recurso 1172, emenda parlamentar Maria do Rosário, custeio da CEANE, por superávit financeiro oriundo da emenda parlamentar da deputada Maria do Rosário, destinado ao custeio para o Centro de Educação Ambiental Nova Esperança, a linha B, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, a linha B1, na funcional, ampliação e manutenção da rede pluvial do município na categoria econômica de equipamentos materiais permanente, 4061, fonte de recurso 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1173, emenda parlamentar Afonso Rã, investimento, aquisição de veículo por superávit financeiro oriundo da emenda do deputado Afonso Rã, destinado à aquisição de veículo para manutenção das redes pluviais do município. A linha B2, na funcional, pavimentação asfáltica, rua Venâncio Aires, na categoria econômica de obras e instalações, 5.009, fonte de recurso 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1153, qualificação da pavimentação asfáltica rua Venâncio Aires, e na categoria econômica de obras e instalações 5.008, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 001, livre por superávit, contrato de repasse e contrapartida, a linha B3, na funcional, pavimentação asfáltica, rua Gregório Bregaray Filho, na categoria econômica de obras e instalações, 4.064, fontes de recurso, 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1168, qualificação com pavimentação asfáltica, rua Gregório Bregaray Filho. Na categoria econômica de obras e instalações, 4108, fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso, 001, livre por superávit, contrato de repasse e contrapartida, a linha B4, na funcional, melhoria da infraestrutura rodoviária, na categoria econômica de obras e instalações, 4104, fontes de recurso, 1700, outras transferências de melhoria da infraestrutura rodoviária, e na categoria econômica de obras e instalações, 4109, fontes de recursos, 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamentos da fonte de recursos 001, livre por aporte a realizar-se conforme terceira parcela do contrato de repasse e contrapartida. A linha B5, na funcional, pavimentação na rua Adir Márcia, trecho 1, na categoria econômica de obras e instalações, 4105, fonte de recurso 1700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1184, pavimentação, rua Adir Márcia, trecho 1, e na categoria econômica de obras e instalações, 4110, fontes de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos, fontes de recurso, 001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. A linha B6, na funcional, pavimentação, rua Adir Márcia, trecho 2, na categoria econômica de obras e instalações, 4106, fontes de recurso, 1700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1185, pavimentação, rua Adir Márcia, trecho 2, e na categoria econômica de obras e instalações de recurso, 001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. A linha B7, na funcional, pavimentação, Avenida Setembrino de Carvalho, e na categoria econômica de obras e instalações, 4107, fontes de recurso, 1700, outras transferências de pavimentação, Avenida Setembrino de Carvalho, e na categoria econômica, obras e instalações, 4112, fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamentos de fonte de recurso, 001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato, repasse e contrapartida. A linha C, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, óleos da comunidade, na categoria econômica de equipamentos e materiais permanente, 4060, fontes de recurso, 2700, outras transferências de convênios, os instrumentos congêneros da União, detalhamento da fonte de recurso, 1174, emenda parlamentar Nereu Crespim, investimento, aquisição de veículo por superávit financeiro oriundo da emenda parlamentar do deputado Nereu Crespim, destinado à aquisição de veículo para guarda municipal. A linha D, da Municipal da Mobilidade Urbana, a linha D1, da Funcional, garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4957, fonte de recurso 2700, outras transferências, convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1.191, auxílio emergência, transporte público, EC-123, na categoria econômica, indenizações e restituições, 4958, fonte de recurso, 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1.191, auxílio gratuidade das pessoas idosas no transporte público urbano. A linha E, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A linha E1, na funcional, gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na categoria econômica de indenização e restituição, 4961. Fonte de recurso 2700. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte. Barragem por devolução de saldo de rendimentos e repasse do contrato. A linha E2. Na funcional, infraestrutura, cobertura da quadra de São Marcos, na categoria econômica de obras e instalações, 3886, fontes de recurso, 1700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recursos, 1164, construção de cobertura e revitalização da quadra poliesportiva do Distrito de São Marcos e na categoria econômica de obras e instalações 3890, fonte de recursos 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 001 livre. A linha E3, na funcional infraestrutura, aquecimento da piscina pública, na categoria econômica de obras e instalações, 3887, fontes de recursos, 1700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1165, aquecimento e revitalização da piscina pública, e na categoria econômica de obras e instalações, 3891, fontes de recurso, 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fontes de recurso, 001 livre. A linha E4, na funcional infraestrutura, pista de skate, na categoria econômica de obras e instalações, 3888, fontes de recurso, 1700, outras transferências de convênios ou pista de skate e na categoria econômica de obras e instalações, 3892, fonte de recurso, 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso, 001 livre, por aportes a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartidas. A linha E5, na funcional, recuperação de espaços esportivos, na categoria econômica de obras e instalações, 4076, fonte de recurso, 2700, outras transferências de convênio ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1180, recuperação de espaços esportivos, e na categoria econômica de obras e instalações, 4113, fonte de recurso, 1501, outros recursos não vinculados, detalhamentos da fonte de recurso, 001 livre, por superávit de contrato de repasse e contrapartida. A linha E6, na funcional, Programa Ilumina Rio Grande do Sul, na categoria econômica de obras e instalações, 4077, fonte de recurso, 2700, outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1181, Programa Ilumina Rio Grande do Sul, e na categoria econômica de obras e instalações, 4114, fonte de recurso, 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso, 001 livre, por superávit de contrato de repasse e contrapartida, a linha F, da Secretaria Municipal de Turismo, a linha F1, na funcional, qualificação e infraestrutura turística, na categoria econômica e premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outros, 4962, Fonte de recurso 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento de fontes. Recurso 001, livre, destinado à despesa com premiação em recurso de projeto próprio da cidade. A linha F2, na funcional, construção de centros de apoio ao turista na categoria econômica de obras e instalações, 4063. Fonte de recurso, 1700. Outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1166. Construção de centros de apoio ao turista e na categoria econômica de obras e instalações, 4117, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento de fonte de recurso 001, livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. A linha F3, na funcional, construção da área turística Largo da Beira Rio, na categoria econômica e obras e instalações, 4074, fonte de recurso 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recurso 1178, construção da área turística Largo da Beira Rio e na categoria econômica de obras e instalações 4118. Fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 001, livre, por superávit de contrato de repasse e contrapartida. A linha F4, na funcional, revitalização da infraestrutura Shopping da Baixada, na categoria econômica de obras e instalações, 4075. Fontes de recurso 2700. Outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recursos 1179. Revitalização da infraestrutura Shopping da Baixada. E na categoria econômica de obras e instalações, 4119. Fontes de recurso 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 001, livre, por superávit de contrato de repasse e contrapartida. Cabe referir que o presente projeto de lei está instruído com cópia dos seguintes documentos: reserva de saldo número 133, 136, 137, 134, 135, 118. Convênio MAPA, plataforma Mais Brasil, 90.1368/2020. Razão de contabilidade da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, referente a 91.7786/2021. MDR Caixa Contrato de Repasse 91.7890/2021. MDR Caixa Extrato Bancário de Fundo de Investimento do CNPJ 88.131.164/001/07. Contrato de Repasse Repasse 89.93.78/2020. MCI da Dânia Caixa, contrato de repasse 90.51/26/2020. MCI da Dânia Caixa, razão de contabilidade da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, referente ao período 1/12/2022 a 31/12/2022. Contrato de repasse 90.33.18/2020. MTUR Caixa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 7 de fevereiro de 2023, vereador relator Carlos Alberto Delgado de Davi e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Projeto de lei número 11 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado o PLE número 11/2023. Solicito a nossa primeira secretária, a vereadora Zuma Cinello, a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da casa em regime ordinário. Projeto de lei número 15, protocolo número 92 de 2023, do vereador Clemente, institui o diploma Tiradentes no município de Uruguaiana. Projeto de lei número 16, protocolo 98 de 2023, do vereador Zácaro, dispõe sobre a triagem precoce para diagnóstico de transtorno do espectro autista, TA, nas unidades de saúde municipais de Uruguaiana, por meio da aplicação do questionário M.chart. Balancete, número 1, protocolo 86 de 2023, do Poder Legislativo, balancete do mês de novembro de 2022, página 001 a 359.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 9, protocolo 094 de 2023, TSE Rio Grande do Sul, informa a publicação de novas instruções normativas que tratam da emissão e disponibilidade das certidões e das normas e procedimentos de remessa das informações e dos dados relativos aos órgãos e entidades de esfera municipal para fins do exercício e da fiscalização que compete ao Tribunal de Contas, Lei Federal número 101, de 2000, Ofício número 10, Protocolo 095, de 2023, Caixa Econômica Federal informa, contrato de repasse celebrado com o município de Uruguaiana.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números de 6 a 9 de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios número 4049 de 2023.
Passamos ao período das comunicações, inscrito o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, lamento que o líder do governo não fique no plenário para escutar. Lamento, tinha que ficar para escutar. Nós, aqui no parlamento, temos uma responsabilidade imensa com a nossa comunidade. E eu venho externar uma preocupação aos colegas. Um assunto grave e de extrema urgência. Quinta-feira, na sessão de quinta, eu fiz o requerimento pedindo informações acerca do quadro funcional dos professores do nosso município. Professores e professoras, a maioria são professoras, mas a gente costuma chamar de professores, o quadro funcional referente a isso. Por quê? Porque a previsão é que nós tenhamos o retorno das aulas no dia 22 de fevereiro, vereador Cristiano, dia 22 de fevereiro, o retorno das aulas na rede municipal. Para minha surpresa, ontem nós fizemos o pedido quinta-feira, foi aprovado de forma unânime neste plenário, é pedido de informações. Ontem saiu uma
um ofício circular pela Prefeitura Municipal, assinado pela secretária professora Maria Helena, com a anuência do prefeito Rony Mello, pedindo, dizendo que existem vagas existentes para convocação em regime especial de trabalho. O que, que é o regime especial de trabalho? Quando um professor fica doente ou por algum motivo está ausente do trabalho, esse professor abre uma vaga. Para dar celeridade à substituição desse professor, a secretaria notifica a escola dizendo, olha, tem uma vaga para professor X. Algum dos professores que aí estão na escola querem substituí-lo, querem substituir e, consequentemente, ter uma remuneração condizente com a substituição. Caso não tenha nessa escola, se abre para outras escolas. É temporário. Regime especial de trabalho é temporário. Qual a minha surpresa no ofício 0006 de 2023, de segunda-feira? Um dia útil depois do nosso requerimento. O número de professores faltantes para dar início às aulas. O número de professores faltantes para dar início às aulas, que os professores, até o dia 12, têm que se apresentar. Até o dia 12 de fevereiro, têm que se apresentar. Tendo em vista que as aulas retornam dia 22. Por exemplo, eu não vou falar de todos, mas vou falar das escolas. O General Osório, faltam 3 professores no General Osório. No Moacir Ramos, vereador Egídio, faltam 4 professores. No Rui Barbosa, faltam 5 professores. No Cabo Luiz Quevedo, faltam 6 professores. E no Caique, Elvira Cerati, aquela escola encravada numa das regiões onde nós temos uma grande parcela da população em risco social, no Caique faltam 12 professores. 12 professores. Eu não acredito, e eu tenho certeza que nenhum dos colegas acredita, que houve displicência nesse cenário. Não é possível. Não é possível nós estarmos em vias de início das aulas com um número extremamente significativo de falta de professores. Nós não vamos conseguir recuperar a aprendizagem que foi perdida no período da pandemia. A previsão que você tinha, que esse ano tal, não vamos conseguir. O que acontece? Essa falta de professores, ela, na verdade, não é falta de professores, é falta de planejamento. É falta de planejamento. Então fica aqui o apelo ao prefeito Rony Mello. Prefeito Rony Mello, o que aconteceu, prefeito Rony Mello? O que aconteceu, prefeito Rony Mello? Que nós estamos com falta só no Caique de 12 professores. Há dias do retorno das aulas. Há dias do retorno. Nós não estamos falando da limpeza do cemitério, nós não estamos falando do atraso nas obras da Setembrino, não estamos falando do pontilhão da Iris Valls, não estamos falando da redução populacional e de 11 mil habitantes em Uruguaiana, nós estamos falando de crianças na escola. O que, que houve que no Caique, só no Caique, faltam 12 professores, 12 professores, só no Caique, vereador Egídio, lá na sua região, que o senhor tão bem conhece, que o senhor tão bem representa. Então fica aqui o registro da minha preocupação. E quero externar aos colegas e quero que se preocupem comigo. Porque esse assunto é muito grave. Ele é muito pertinente. Ele é muito grave. E outra coisa, chamando os professores em regime especial de trabalho, simplesmente não se atenta a todos aqueles que passaram no concurso. Por isso que eu gostaria que o líder de governo, que infelizmente não ficou para escutar, que foi embora, que levasse isso ao governo. Porque é uma preocupação. Nós, vereador Clemente, que acreditamos que a educação é a única forma de libertação social, que um povo que tem uma educação formal de qualidade é um povo que produz mais, que gera mais riqueza, gera mais renda, que se cuida melhor, que vive mais. Então nós termos no Cabo Ruiz Quevedo 6 professores faltando, no General Osório 3 professores faltando, no Moacir Ramos 4 professores faltando, no Rui Barbosa 5 professores faltando, e no Caique, que é encravado na área que tem a maior dificuldade social de Uruguaiana, faltam 12 professores. 12. A área de maior vulnerabilidade social, faltam 12 professores. 12. Uma dúzia. Que barbeiragem foi essa, prefeito Rony? Que barbeiragem foi essa, prefeito Rony? Prefeito Rony Mello, fica aqui o meu apelo à Vossa Excelência. O que aconteceu, prefeito Rony Mello? O que houve? Que nós estamos em vias de começar as aulas e não temos professores. E agora vão dizer, não, mas estamos corrigindo. Aí até o dia 10 vão tentar preencher essas vagas. Talvez consigo. E o planejamento do ano letivo? E a recuperação da defasagem que ocorreu? Então fica o apelo, fica o pedido, tenho certeza que essa minha manifestação vai chegar ao prefeito. Secretário Paulo Fossari, querido amigo, um abraço, secretário Paulo Fossari. Tenho certeza que vai chegar neles essa manifestação, porque chega. Então, fica o pedido e compartilhando aos colegas vereadores essa preocupação, essa urgência, essa importância. As nossas crianças sem professores. Que barbeiragem, que barbeiragem. Obrigado.
Muito bem, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, por inscrição, declaramos então encerrada a segunda reunião ordinária deste ano de 2023. Tenham todos um bom dia.